Boa noite a todas e todas, todos, todos no caso. A gente está iniciando o evento Partidos, Eleições e Governo Bolsonaro, o evento que faz parte do seminário discente do programa dos alunos do programa de pós-graduação em Ciência Política da Unicamp. Também é, ao mesmo tempo, a aula inaugural da disciplina de Partidos e Eleições da graduação em Ciências Sociais, HZ 140. Queria começar agradecendo a Secretaria de Eventos do IFCH por disponibilizar toda a estrutura e tornar viável esse evento. Bom, o evento de hoje conta com pesquisadores que são muito experientes nos temas que a gente vai discutir, que são exatamente partidos, eleições e também, né, o impacto do governo Bolsonaro nesses dois aspectos. Então, nós temos no debate de hoje a professora Lara Mesquita, que é professora e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas. A professora Andréa Freitas, que é nossa colega aqui da Universidade Estadual de Campinas, do Departamento de Ciência Política. O professor Bruno Bolognese, da Universidade Federal do Paraná. O professor Tiago Borges, da Universidade Federal de Santa Catarina. E o professor Vitor Sandes, da Universidade Federal do Piauí. Nossa ideia aqui é que a gente tenha um debate bastante informal, em que a interação com todos aconteça por meio, né, dos comentários de vocês nas redes, e que a gente consiga discutir um pouco o cenário político brasileiro. Então, como é que vai funcionar? Eu vou fazer, para a gente começar a discussão, eu vou fazer, sugerir aqui três questionamentos que os nossos colegas vão poder responder da maneira que eles desejarem, desde que isso, obviamente, aconteça no espaço de 5 minutos. Depois a gente entra para um debate mais aberto, em que vai haver tanto questões colocadas por mim, como moderador, a partir do que for dito nos comentários, quanto também questões que podem ser feitas entre os próprios participantes do debate. Então, se vocês tiverem perguntas, né, se quiserem fazer algum comentário, né, por favor, façam, né, nos ambientes propícios aí da rede. Obviamente, a gente pede para que mantenham um certo decoro, né, e uma certa educação, não xingando, né, os debatedores, embora vocês possam ter vontade de fazer isso muitas vezes. Né, é importante que não façam. Bom, o que eu espero desses 5 debatedores hoje? Para que eles tragam um pouco de lucidez para essa terça-feira muito louca, né? No momento em que a gente descobre que os índios são responsáveis pelos incêndios nas florestas, que a gente descobre que o Brasil vive uma ditadura comunista no qual o presidente é apenas um fantoche de direita, no momento em que a gente descobre que há uma conspiração internacional de grandes proporções contra o Brasil, e o Brasil vai retalhar, o que é muito importante, né? Eu espero que a terça muito louca acabe com um pouco de lucidez aí dos colegas. Então eu vou começar fazendo a minha primeira pergunta, que é a seguinte: qual seria a relação entre o sistema partidário e a ascensão do Bolsonaro? Ou seja, como isso aconteceu, né? E por que que eu estou dizendo isso? Porque os sistemas partidários normalmente têm mecanismos para evitar que outsiders, né, conquistem o poder. O Bolsonaro não era propriamente um outsider, porque estava 30 anos no Congresso, mas não tinha estrutura partidária e nem era de um dos partidos que todos imaginavam que seriam os principais desafiadores ali do PT. Então, o que aconteceu com o sistema partidário que tornou a vitória do Jair Bolsonaro possível? Tá? Essa é a primeira pergunta. A segunda é que essa eleição tem novas regras eleitorais, né? Talvez a que mais tenha gerado discussão é a regra a respeito das coligações, né? O fim das coligações nas eleições proporcionais, nesse caso das eleições para vereador, e eu queria ouvir de vocês um pouco o que isso pode trazer de novidade e também as novas regras com relação a financiamento, né, a destinação dos recursos por parte dos partidos políticos, o que que isso pode trazer de novidade. Por fim, a terceira pergunta tem um pouco a ver com o próprio cenário nacional. A gente vive um cenário de polarização política, em alguma medida de polarização ideológica, de forma distinta do que a gente teve em outras eleições municipais. Então, minha pergunta é, há agora mais espaço para temas nacionais impactarem nas eleições municipais e para lideranças nacionais terem, né, conseguirem exercer algum efeito, né, declarando apoio ou não nos resultados eleitorais? Essa seria a minha terceira pergunta. A gente começa, então, com a professora Lara Mesquita. Lara, muito obrigado pela presença. Fone, Lara.
Imensamente a Andréia e o Osvaldo por esse convite. É sempre uma alegria estar com vocês e com esse grupo de amigos tão queridos. Há mais ou menos um ano, parte de nós estávamos juntos em Curitiba, a convite do Bruno. Então, mesmo em contexto de pandemia, é muito bom reencontrá-los. Fora o senso de humor do professor Osvaldo, que torna tudo muito melhor. São três perguntas difíceis e longas, então eu vou aproveitar que eu sou a primeira a falar e vou escolher sobre o que eu vou conversar aqui com vocês para não tomar tempo demais, e vou deixar a primeira pergunta do Osvaldo para os meus colegas, que eu acho que tem mais a contribuir sobre esse ponto do sistema partidário, eleição do Bolsonaro. Vou me focar nas duas últimas, especialmente na segunda pergunta. Osvaldo, a eleição de 2020, ela já seria uma eleição bastante nova e bastante atípica, independente da pandemia, por conta das mudanças que a gente teve do que se convencionou chamar de mini-reforma eleitoral de 2015 e 2017, que não tem nada de mini, né? Acho que são as reformas eleitorais mais estruturais que o país passou desde a aprovação da Lei das Eleições, se eu não estou confundindo com a Lei dos Partidos Políticos, é a Lei de 1997, a Lei das Eleições. A ideia da Lei das Eleições de 1997 era que a gente tivesse um conjunto de regras homogêneos que regesse todas as eleições, porque até então, à véspera de cada eleição, o Congresso aprovava uma legislação que estabeleceu os ditames de cada pleito. Algumas coisas eram comuns a todas essas eleições, como, por exemplo, a presença de coligações para as eleições proporcionais. Isso a gente vê no Brasil já, pelo menos, desde 1986. Eu não tenho muita certeza se em 82 a gente já teve coligações, falando na Nova República, porque também haviam coligações na nossa experiência democrática anterior. E a partir da lei da eleição de 1996, a lei que regulamentava as eleições começou a mencionar... 92 e depois 94, a legislação que regulamentava as eleições começou a mencionar explicitamente a possibilidade da presença de recursos de origem de pessoas jurídicas nas eleições. Como, não sei se todos vocês se lembram aqui, o primeiro impeachment do presidente Collor foi resultado de doações ilegais oriundas de pessoas jurídicas que não estavam previstas na legislação que regulamentou a eleição de 1989. Então, a gente teve, por decisão do Supremo e depois regulamentação do Congresso, o fim da doação de empresas, né, pessoas jurídicas, companhias nas eleições, mas muito mais importante do que isso, ao meu ver, foi o conjunto de regras que impacta efetivamente na fórmula do cálculo eleitoral e na como os partidos se organizam, que são a grande novidade dessa eleição. Então, a estrela do ano é a proibição das coligações para as eleições proporcionais, associada à implementação da cláusula de desempenho, que é a ideia de uma que os partidos precisam ter um desempenho eleitoral mínimo para ter acesso aos recursos públicos do fundo partidário e do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Os partidos embora os partidos ainda continuem acessando uma parcela do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem o acesso ao fundo partidário, a sobrevivência de boa parte das legendas se encontra ameaçada. Como que você vai pagar todo o staff partidário, a sede, as atividades de convenções e todas as outras atividades que pressupõem a sobrevivência de um partido, agora sem poder fazer uso do fundo partidário, do fundo que financia a atividade partidária e que é distribuída anualmente aos partidos? Essa é uma dificuldade. E também, claro, por mais que se diga que a campanha, a propaganda eleitoral no rádio e na TV está se tornando menos importante, o acesso a esses recursos continua muito importante. Além disso, a gente tem um contexto de pandemia, que pode não só afetar o número de candidatos, como também a condição de competição, sobretudo dos prefeitos em exercício. Tanto porque eles ganharam muito destaque no combate à pandemia nos últimos tempos, como porque o decreto de estado de calamidade associado à pandemia permitiu que uma série de vedações associadas à legislação eleitoral caíssem. E os prefeitos podem propagandear e lançar a mão de uma série de medidas de grande visibilidade pública, com a desculpa de que essas medidas são importantes para informar a população no contexto de pandemia. Então, eu estou aqui controlando o meu tempo, eu acho que eu cheguei nos 5 minutos, mas eu acho que a gente, só para concluir, a minha análise geral é que a gente vai ter uma primeira eleição, que muita gente vai dizer que um novo arranjo de regras eleitorais, né, que é o fim das coligações combinado com a cláusula de desempenho dos partidos, não surtiu o efeito esperado, que era diminuir a fragmentação, mas eu defendo que essa é uma leitura muito equivocada, porque essa é a primeira rodada do jogo em que essas regras estão operando conjuntamente e os partidos estão testando e estão aprendendo a operar sobre elas. E muitas legendas também estão apostando na eleição de 2020 para se fortalecer e chegarem mais competitivas em 22. A minha reflexão e a minha aposta é que a partir de 22 a gente vai conseguir ver de maneira mais clara os efeitos de diminuição da fragmentação dessas regras operando.
Ok, muito obrigado, Lara. A gente passa agora, então, para a professora Andréia, colega aqui no departamento.
Boa noite a todos que estão assistindo a gente, boa noite aos meus colegas, professor Osvaldo, Lara, Vitor, Thiago, Bruno. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. A gente teve essa ideia de fazer uma live quando conversávamos informalmente sobre questões da política nacional e aí decidimos, bom, vamos falar isso em público, né? Vamos falar essas coisas que a gente está falando aqui entre nós e discutir isso com uma plateia maior. Então, a ideia é ficar... A ideia não é fazer uma discussão super formal, mas, enfim, trazer aí essas questões da política nacional que estão guiando o nosso pensamento para uma conversa mais pública. Bom, indo rapidamente para as perguntas do professor Osvaldo, eu, como a Lara, não vou falar sobre todas elas, vou escolher as minhas preferidas, digamos assim, e vou falar um pouco sobre a relação entre sistema partidário e governo Bolsonaro e a capacidade do Bolsonaro de influenciar as eleições de 2020, né? Eu acho que, sim, um dos motivos para a gente ter tido a ascensão do Bolsonaro à presidência da República, certamente é a maior fragmentação do sistema partidário, embora eu ache que isso tem muito mais um efeito indireto do ponto de vista da formação das coalizões e da dificuldade da dificuldade de comunicação dos diversos partidos com o eleitor do que propriamente um efeito direto. Até quero ouvir a opinião dos meus colegas sobre isso, né? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é que o aumento da fragmentação partidária dentro do legislativo brasileiro tem um efeito desagregador que diminui a capacidade dos líderes negociarem entre eles e dentro do seu próprio partido, né? Então, diminui a capacidade dos líderes fazerem a negociação intrapartidária e entre partidos, e isso traz algumas dificuldades, trouxe algumas dificuldades para o governo Dilma, certamente trouxe dificuldades para o governo Temer também, e começou e fez com que aparecesse de forma muito mais clara os partidos do Centrão. E os partidos do Centrão um pouco representam várias das questões que se relacionam negativamente aos partidos políticos, diminuindo ali a maneira ou a avaliação, ou melhor, aumentando a avaliação negativa dos partidos, uma avaliação que já era bastante negativa. Eu acho que fica muito mais escancarada quando a todo momento no noticiário você se depara com notícias sobre negociações de cargos ou de verba para o orçamento conduzidas por esses partidos do Centrão. Não que eles sejam os únicos a fazerem isso, mas eles acabam sendo assim, esse exemplo mais destacado na mídia, na imprensa, de partidos que fazem esse tipo de coisa. Então, acho que sim, acho que tem uma relação indireta com a ascensão do governo Bolsonaro. Indo para a questão mais, enfim, acionando minha bola de cristal aqui sobre as eleições de 2020, né, pensando menos a partir dos nossos referenciais passados e mais a partir dos nossos referenciais do passado para pensar o futuro, eu imagino que sim, que o Bolsonaro vai ter alguma influência nas eleições locais. Acho que é quase inacreditável, mas o governo saiu muito bem das avaliações populares em relação à pandemia, né? Poucos resultados negativos têm sido atribuídos para o governo Bolsonaro na administração dos problemas relacionados à pandemia. Muito disso por conta do auxílio emergencial, mas também porque houve uma capacidade, o governo foi muito, teve uma capacidade incrível de transferir essa responsabilidade para os governadores e para os prefeitos, e as pessoas, o cidadão comum, o eleitor comum, comprou essa ideia de que a pandemia e as consequências dela, tanto na área da saúde, como também na área do emprego, do desenvolvimento econômico no sentido geral, estariam muito mais relacionadas a contextos locais do que a capacidade do governo federal. O que, lembrando o comentário inicial do professor Oswaldo, aparece aí na fala dele, né, entre as coisas que a gente poderia listar da terça insana, né. Eu acredito que eu tenho mais uns 30 segundos, eu acho que eu vou já passar para o próximo convidado, e aí depois a gente vai para o debate para aprofundar essas questões destacadas.
Andréa, obrigado. Eu não sei se foi só para mim aqui, mas em alguns momentos a imagem da professora Andréa deu uma travada. Né? Então, a gente conseguiu te ouvir muito bem, Andréa, mas em alguns momentos travou. Não sei, de repente, se é alguma coisa de conexão aí.
Aqui está uma tempestade inacreditável, com ventanias de 100 quilômetros por hora. Se vocês me ouviram, eu acho que eu já posso me dar por satisfeito.
Muito bem, mas agora sim.
Se der algum outro problema, vocês me avisam que eu passo para o celular.
Ok, Andréa, obrigado. Vamos passar, então, para o professor Bruno Bolognese, professor da Universidade Federal do Paraná. Bruno, a bola está com você.
Obrigado, eu queria agradecer o convite do Oswaldo, da Andréa, o pessoal do Fischer, por sediar essa live com tantas pessoas ao mesmo tempo. E que tu reforçasse que a Lara e a Andréa falaram, de que é realmente sempre um prazer poder conversar com vocês presencialmente ou online. E eu também, como eu já sou o terceiro a falar, já dá para eu aproveitar umas coisas que as duas colegas falaram antes, né? Então eu queria tentar responder brevemente essas duas das três perguntas que o Oswaldo colocou. A primeira é sobre os efeitos, possíveis efeitos do sistema partidário. Eu tendo queria só complementar o que a Andréa falou, que eu acho que talvez o efeito seja indireto, mas eu acho que tem um efeito direto que a gente costuma olhar só para o número efetivo de partidos, né? Então a gente vê o gráficozinho, todo mundo tem salvo aí no celular a foto que o Rogério Arantes posta a cada ano, atualizando o gráfico do número efetivo de partidos para mostrar para um bar, né, em padaria, essas coisas, você tem que ter isso disponível. E o problema é que a fragmentação em si não mostra muito a natureza da fragmentação, né? Então a gente tem um efeito no Brasil que é específico da fragmentação partidária brasileira, que não é a inserção infinita de pequenos partidos. Existe isso, claro, os partidos nominais aumentaram ao longo do tempo, mas tem um efeito que eu acho que é mais pernicioso e que revela isso que a Andréa comentou, que é a elevação do centrão através de partidos médios. Então, o sistema partidário brasileiro se fragmenta de um modo complementar, ao mesmo tempo que entram pequenos partidos na cauda do sistema, no centro do sistema, os grandes partidos perdem poder. Então, se vocês analisarem o tamanho das bancadas nas últimas duas eleições, a gente vê que partidos que começaram há pouco tempo, como o PR, PRB e PSD, hoje estão de igual para igual com partidos grandes, e partidos grandes como o próprio PT, o PSDB, o PFL, DEM, tiveram a sua bancada reduzida. Então, isso acho que tem um efeito indireto, mas também tem um efeito direto, que é você conseguir, no caso, por exemplo, da Dilma, mobilizar parte da maioria sem, de fato, formar uma oposição estruturada em torno de um ou dois grandes partidos, como a gente tinha até ali. E aí, para responder a outra... Então, ou seja, tem a natureza da fragmentação, acho que é muito reveladora do caminho que o Bolsonaro conseguiu percorrer, né? Conseguiu mobilizar líderes menores que não estavam na literatura, não dá para confiar no sistema partidário brasileiro, como muita gente confiou. E eu acho que tem um efeito que talvez seja indireto, mas é mais claro por conta disso, do conteúdo da mudança do sistema partidário. E o segundo ponto, eu queria complementar a fala da Lara, da qual eu concordo integralmente, a gente tem que esperar a eleição de 22 ocorrer, né, para ver o efeito do sistema eleitoral, mas, salvo engano, tem uma mudança adicional que é a não necessidade de cumprir o quociente eleitoral, né, Lara, para entrar na distribuição de sobras. Então, a gente ficou com uma reforma, uma mini-reforma. Essa mudança até não é no mesmo onda ali de 17, mas ela vem um pouco depois, e a gente tem um incentivo para desfragmentar e um incentivo para fragmentar. Eu posso estar equivocado, Lara, qualquer coisa você me corrige aí na sequência. Mas, pelo que a gente está vendo, pelo menos aqui, nessa grande roça que é o Paraná, os partidos pequenos estão todos tentando lançar candidato majoritário e formar a chapa, sabendo que podem pegar uma ou duas cadeiras da sobra, ou seja, eles estão reproduzindo um pouco, talvez não vá ser a mesma coisa, mas reproduzindo um pouco a lógica de quando estavam coligados. Então, eu não sei exatamente qual vai ser o efeito, né? Se vai dar para desfragmentar mesmo. Mas é isso. Fechando o meu tempo aqui. Obrigado, gente.
Maravilha, Bruno. Aí depois a gente retoma algumas das questões. Queria passar, então, a palavra para o Tiago Borges, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Obrigado, Tiago, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite.
Bom, boa noite a todo mundo. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando com todo mundo aqui, com colegas que a gente conversou antes e combinou essa live, né? Essa live. Eu agradeço também a organização da Unicamp, né? O Oswaldo, a Andrea, por estar encampando essa discussão. Eu vou um pouco na linha um pouco do Bruno. Eu vou repetir algumas coisas, né? A gente vai repetindo agora, fica mais fácil. Mas eu vou insistir numa coisa que eu tenho falado em alguns encontros, não consegui sistematizar tão bem isso, mas eu acho que o sistema partidário, ele nos dá sinais em relação ao fenômeno do Bolsonaro. Ele sempre deu sinais que enfim, tinha condições para que algum líder, alguma força nova surgisse no campo, principalmente da direita. O campo da direita, ele sempre foi muito desocupado em termos, não em termos de partidos, mas em termos de vínculos entre eleitores e partidos. Ou seja, sempre foi um mercado razoavelmente aberto. Se pegar as taxas de identificação do DEM e do PP, os vínculos que esses partidos assumiram em relação a setores de direita na sociedade, é muito difícil a gente visualizar, talvez, alguns momentos iniciais, né, com algumas figuras, o Maluf em São Paulo, por exemplo, mas mesmo essas figuras tinha ainda uma ideia que o Perucci chama de uma direita envergonhada. Né? Eu acho que o sistema partidário brasileiro, e aí pegando um pouco o mote do Bruno, a fragmentação do sistema dos partidos políticos no Brasil, tem que ser vista também do ponto de vista de uma escala esquerda e direita. Eu acho que pensar um pouco aonde está acontecendo essa fragmentação é importante. E essa fragmentação está acontecendo principalmente na centro-direita, principalmente na direita, com a ascensão de partidos médios e pequenos, que está, enfim... O que o PT fez na esquerda, outros partidos não fizeram na direita. Isso abriu flanco para que uma força como o Bolsonaro, que entrou em um partido aos 46 minutos do segundo tempo, conseguisse um êxito surpreendente. Eu acho que o sistema partidário brasileiro sempre mostrou um tanto disso. Um ponto que eu gostaria de colocar também essa direita, ela não é tão recente, não é um produto de fake news. Você está tendo os evangélicos estão jogando esse jogo faz muito tempo. Eles estavam se distribuindo ao longo do sistema partidário fazia um tempo já. Então, esse não é um fenômeno tão recente. Essa direita estava começando a ensaiar, falar que é direita de fato já faz um tempo. Só que os partidos políticos mais tradicionais, eles não costuraram e não expressaram esse tipo de demanda. Isso veio por fora, a partir de outros partidos, outras forças e outros líderes, como o Bolsonaro. Então, eu acho que o sistema partidário nos diz muito, o sistema partidário brasileiro, e o modo como a gente encarou esse sistema partidário, ele nos diz muito sobre o fenômeno do Bolsonaro. Esse eu acho que é o principal ponto que eu gostaria de comentar. Agora, em relação à pandemia, aqui eu acho que as mudanças de regras, eu acho que a Lara e o Bruno comentaram um pouco mais. Em relação à pandemia, um ponto importante que eu acho que vai ser um desafio, que vai ser uma questão, até que ponto a pandemia vai ser um problema local. Eu acho que teve uma... o que aconteceu no Brasil foi, pelo menos, tornar ou tentar tornar ele politicamente um problema local, dos prefeitos e dos governadores. É bem provável que isso assuma uma carga de custo para os prefeitos que estão no mandato. Embora é impossível pensar o que vai acontecer, etc., se o prefeito vai ter muitas vantagens ou não, mas a questão toda em relação à pandemia é se ela se transformou num problema local, tal como talvez o governo federal queira ter colocado isso como um problema mais local. A partir da decisão do STF, você descentralizou a decisão. Isso virou um tema de prefeitos, colocou os prefeitos na berlinda, os governadores na berlinda, em relação às medidas de isolamento, principalmente. A questão toda é saber se isso vai se... eu acho que isso pode se converter. Não sei se é tão diretamente vinculado ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro mal tem partido, é muito difícil localizar as redes de apoio dele, que pode acontecer. Mas acho que a questão da pandemia, se ela foi ou não convertida num tema mais municipal, no caso, como as eleições vão ser municipais. Acho que é um pouco nisso, é mais para levantar um pouco o debate.
Ok, muito obrigado, Thiago. Queria informar que a gente está chegando muito perto do Felipe Neto, passamos de 100 pessoas assistindo, né? Então, isso é realmente... muito animador, Felipe, que se cuide. Queria passar a palavra para o Vitor Santos e queria reforçar, desculpem, queria reforçar aqui perguntas que são colocadas no chat, algumas eu vou reorganizar, outras os próprios debatedores podem responder se desejarem. Então eu passo a palavra para o nosso colega Vitor Santos, professor da Universidade Federal do Piauí.
Boa noite, colegas. Primeiramente, parabenizar a iniciativa. Acho que a gente precisa realmente debater essa eleição que tem tanta novidade, né? Não somente questão da pandemia, mas também das novas regras, principalmente em relação às coligações eleitorais. A gente vai passar um bom tempo digerindo e aguardando os resultados, né? Então, é importante a gente debater. Vou tentar tocar um pouco nos três pontos colocados pelo professor Oswaldo. Então, primeiro, em relação ao sistema partidário. Eu escrevi recentemente um capítulo para um livro tratando sobre as eleições de 2018, utilizando os dados do ESEB, organizado pelo CESOP. E, claramente, em relação a 2014, há um processo
Vitor, desculpa te interromper. Você pode falar só um pouquinho mais alto, que eu acho que o áudio não está muito bom?
Não está muito alto.
Mais alto? Tá bom? Obrigado.
Melhorou agora?
Melhorou um pouco. Melhorou?
Perfeito. Então, na verdade, utilizei os dados do ESEBRE, né, para analisar como é que se deu essa mudança em relação ao eleitorado de 2014 para 2018. Né? E o que eu pude observar é que há, de fato, um esvaziamento ali da centro-direita, e o eleitor basicamente caminha para a direita, numa escala de 0 a 10, o eleitor fortemente responde 10. Né? Você tem um crescimento também do zero, que seria a esquerda. Né? O centro mantém basicamente 2014 a 18, mas há um claro esvaziamento da centro-direita. Além disso, há também um avanço nas avaliações positivas em relação às Forças Armadas e aos militares, em relação também à Igreja Evangélica. E momento da desconfiança, da avaliação negativa em relação a Congresso e partidos políticos. Né? Então, nesse contexto de forte descrença em relação às instituições tradicionais, os partidos políticos, e também de uma queda na identificação partidária do PSDB, por exemplo, né, que rivalizava com o PT as eleições presidenciais, há um fortalecimento de uma candidatura claramente descolada do sistema partidário, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro basicamente passou por tudo que foi partido, tanto que atualmente se encontra sem partido, e conseguiu, nesse contexto, ser eleito. Então, você tem um sistema... Lógico que a fragmentação é um fator estrutural muito importante, mas a fragmentação existia anteriormente. Ele não consegue explicar por si só 2018. Mas esse contexto de descrença, de ampliação da direita e de valores relativos à direita, de fato, tem um fator explicativo aí muito importante. Então, nesse sentido, a variável ideológica é muito importante para a gente compreender essa dinâmica nacional, né, de como o PSDB não conseguiu responder a esse eleitor que caminhou mais para a direita. Então, esse é um primeiro ponto. No entanto, quando a gente vai pensar as eleições municipais, já pegando o gancho aqui do Thiago e pegando também algumas questões que foram já colocadas aqui no chat, é preciso levar em conta os arranjos estaduais, né? É muito difícil dizer que tem uma influência desse bolsonarismo direto em relação à dinâmica política municipal. A dinâmica política municipal, até pela lógica das eleições municipais, que não acontece no mesmo pleito das eleições nacionais, ela obedece também essa lógica de articulação das elites estaduais e também dos grupos municipais. Então, se a gente olhar aqui para o Nordeste, a gente vê que as eleições municipais passam muito por exemplo, aqui no caso do Piauí, a força do Ciro Nogueira, a força do Wellington Dias. O Ciro Nogueira tem uma projeção junto ao governo Bolsonaro? Tem, mas o grupo do Ciro Nogueira já tem um capital político que vem de décadas, né? A família Portela Nunes, que está aí no poder desde a década de 50, né? Então, que vai ocupando cargos, governo estadual e tal. Então, não é uma novidade, né? Então, tem uma influência importante, mas não muda muito do que já vem acontecendo em termos de movimentações de grupos políticos, né? Quando a gente olha somente para os partidos políticos, pode dar uma ideia de que há um crescimento desse partido de centro-direita, mas o fato é que há uma movimentação também dos políticos em direção a esses partidos. Se a gente olha, por exemplo, a eleição Maranhão, mesma coisa, Flávio Dino, muito importante. Se a gente olhar na Bahia, também a importância do Rui Costa, do ACM Neto. Se a gente olhar para o Ceará, os Ferreira Gomes também influenciando fortemente as eleições municipais e também a eleição em Fortaleza, nas capitais, né? Agora, tem uma mudança na estratégia dos partidos. Por exemplo, João Pessoa vai ter eleição com maior número de candidatos desde a redemocratização. E essa é uma tendência muito forte em todas as capitais aqui no Nordeste, né? São eleições com mais de 10 candidaturas, basicamente, né? Uns com 9, outros com 14, 13, 12, né? E uma fragmentação tanto à direita quanto à esquerda. O PT, basicamente, se lançando em quase todas as capitais, somente em uma capital, salvo engano, São Luís, ele está apoiando uma candidatura do PCdoB numa coligação mais ampla, mas, em geral, se lança muito, e se lança muito com poucos partidos coligados, né? Tem uma estratégia do PT, muito por conta também desse afastamento dos partidos de esquerda em relação ao próprio PT e da estratégia do PT de lançar nomes, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconsiderar esse fator da importância do contexto local e estadual para a gente compreender, né? Então, eu acredito que, apesar da importância do bolsonarismo no nível nacional, a gente tem que relativizar essa força, né, do Bolsonaro nas eleições municipais, dado que você tem elites políticas estaduais que exercem muita força, né, nos municípios, e não somente os governadores, mas também deputados federais, deputados estaduais, que já têm aí um longo tempo de domínio à frente do cenário político estadual. E, por fim, né, eu acho que é importante ressaltar também que a gente vai ter que aguardar um pouco o lançamento. Eu fui atrás um pouco desses dados sobre o lançamento de candidaturas, a gente não tem dados fechados, por exemplo, em João Pessoa, tem um conflito ali do PT com o PSB, mas claramente a gente já vê um movimento de distanciamento entre o PT e PDT, o que pode antecipar também o movimento em relação às eleições de 2022, que é muito importante, né, com o lançamento do Ciro Gomes, e do outro lado também a gente não sabe quem vai ser, mas já estão projetando o nome do Lula, talvez uma estratégia muito parecida com as eleições de 2018, mas claramente a gente vê um movimento de muitas candidaturas. Imagino que certamente para poder puxar as candidaturas de vereador desses partidos e tentar fazer o número mínimo de cadeiras ali na Câmara Municipal, principalmente das principais cidades do país. Então é isso.
Ok, muito obrigado, Vitor. Obrigado a todos. São muitos os temas, né, que foram abordados, acho que existe uma série de questões, algumas já foram colocadas aqui no chat, então eu vou tentar mais ou menos organizar um pouco a partir do que vocês falaram, e colocar algumas questões que eu acho que ainda não foram tratadas, e peço para vocês que arrisquem mais, entendeu? Podem chutar um pouco, tudo bem, não tem problema, tá? Precisa ficar, né, ligado na teoria o tempo todo. O professor Bruno vai ficar bravo comigo ali, mas tudo bem. Eu queria perguntar sobre a judicialização das eleições. Né, pelo menos eu tenho ouvido isso de muitos especialistas, né, de colegas nossos, de que essas eleições vão ser muito judicializadas. É bom, a partir do momento em que, né, um juiz de primeira instância tirou um governador eleito, enfim, tudo pode acontecer nas eleições também. Então, eu queria saber se vocês teriam algum comentário a fazer sobre isso. A gente teve também, recentemente, decisões do próprio Tribunal Eleitoral, do TSE, a respeito de fundo de campanha, que também mostra o posicionamento do Poder Judiciário dentro da disputa eleitoral. Eu queria ouvir um pouco sobre isso, sobre vocês. Muitas perguntas sobre quem vai influenciar mais as eleições municipais. E aí eu acho que junto um pouco aí as pesquisas de todos, né, o que, que vai ter mais influência? São os caciques, entre aspas, né, ou vai ser o Jair Bolsonaro? E aí Marcelo, Luiz Fernando fizeram essas perguntas, e aí eu vou juntar o seguinte, quer dizer, vocês acham que o auxílio emergencial se estendendo até dezembro, né, ele terá algum impacto nos resultados eleitorais, especialmente nos candidatos daqueles partidos que se aproximaram mais recentemente, né, do Jair Bolsonaro, que são exatamente os partidos do Centrão, como a Andrea mencionou? Então, essa é uma questão que eu queria ouvir de vocês. Há uma pergunta que é muito. Duas perguntas que são interessantes, que são sobre abstenção. Se vocês acham que a abstenção vai aumentar, tá? Pergunta da Rosilene, por conta da pandemia. E também uma pergunta sobre a pandemia e os efeitos da pandemia na forma de fazer campanha, né? Vocês acham que a pandemia vai exercer algum impacto nisso? Quer dizer, vai ter mudanças, especialmente nos grandes centros urbanos, que justifiquem, né, a gente tratar delas? Então, chega, já falei demais. Passo a bola para quem quer começar. Lara começa. Muito bem. Obrigado, Lara.
Não, vamos lá. Eu vou tentar gastar um minuto em cada uma para falar menos de um minuto, 30 segundos. Bruno, você está certo com a regra dos 10%, com a regra de que os partidos pequenos participam da distribuição das sobras, mas isso foi aprovado em 2017, junto com o fim das coligações. Os pequenos partidos têm, inclusive, uma fala que eu uso num artigo que eu publiquei numa revista da Conrad Adenauer, já não me lembro de qual dirigente partidário, mas que dá uma entrevista para o jornal e diz: a gente condicionou votar junto com os partidos grandes o fim da coligação a essa regra. Em 2018, isso não teve muito efeito, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, porque em 2018 ainda tinha coligação. Então, mas a ideia é que ela minimize um pouco o peso do fim das coligações. Judicialização. Eleição sempre foi muito judicializada. A gente, eu que trabalho... Uma das coisas que eu faço na Fundação Getúlio Vargas é coordenar, junto com Jorge Avelino e uma grande equipe de cientistas políticos, uma plataforma de dados eleitorais que é o CEPESP Data. E a nossa maior dificuldade é porque passa 6 meses, às vezes 1 ano da eleição, e a Justiça Eleitoral ainda está julgando decisões que impactam no resultado da eleição. Então, eu não sei se dá para dizer que essa eleição vai ser mais judicializada do que outras, porque eleições sempre foram mais judicializadas. Mas eu vejo um problema maior nesse ano, que é quando você tem figuras muito proeminentes da política, como o presidente, que questionam a lisura do processo eleitoral e questionam a validade, né, das urnas eleitorais. Você julgar um candidato depois da eleição e anular o voto dele, ou pegar um voto que não foi computado no dia da eleição, foi computado como nulo, e depois tornar válido, depois do dia da eleição, isso pode corroborar esse discurso de desconfiança com relação à lisura dos resultados eleitorais. Então, eu acho que eu tenho mais uma preocupação do efeito dessa judicialização do que uma ideia de que vai se aumentar a judicialização das eleições. Eleição municipal, diferente de eleição estadual, é muito claro para a população o que é a responsabilidade do município. É a jardinagem, né, o serviço de zeladoria da cidade, a pavimentação da rua, o postinho de saúde da esquina, a creche, a escola pública do seu filho. Então, eu acho que ela tem, por conta desses temas muito locais, isso, de certa maneira, protege um pouco da nacionalização. À exceção de cidades muito grandes, como São Paulo, ou grandes capitais, que isso pode ser mais forte. Mas se a gente pensar que são menos de 100 cidades no país que têm 2 turnos, então, por mais que essas cidades concentrem uma quantidade muito grande de eleitores, na maior parte das cidades eu não vejo muito espaço para nacionalização, não. Embora eu ache que a pandemia vá aparecer, sim, nas questões da prestação de serviço. Quando que meu filho vai voltar para a escola? Quando que o serviço de assistência social vai voltar a funcionar? Né? Quando que a minha vida vai voltar ao normal? Eu acho que a pandemia vai aparecer muito mais, já que o professor Oswaldo pediu para a gente chutar mais, me parece que a pandemia vai aparecer muito mais nesse contexto do que num contexto de grande nacionalização. Sobre abstenção, meu colega de Fundação Getúlio Vargas, Jairo Pimentel, está fazendo alguns exercícios sobre isso, e ele tem encontrado dados interessantes de que, sim, a gente deve ter um aumento de abstenção em função da pandemia. O que a gente ainda não tem muita clareza é se isso vai ser muito focado em segmentos específicos. Seja grupo de risco, eleitores mais velhos, ou seja em pessoas que têm mais consciência do potencial da pandemia e que estão ainda se permitindo ficar em isolamento. E dependendo do efeito que isso tiver sobre o grupo populacional e as características de preferências políticas, isso pode afetar, sim, o resultado da eleição. Se tiver um efeito na abstenção, mas que foi igual em todos os grupos eleitorais, isso pode não afetar diretamente o resultado. Mas se a gente identificar grupos específicos que compareçam para votar menos, eu acredito que sim. Sobre fazer campanha, é engraçado isso, porque todo mundo tem uma expectativa de que a campanha seja mais virtual. Mas hoje mesmo a Folha de São Paulo publicou uma matéria que mostra como na capital não se abriu mão de muitos eventos presenciais. E em São Paulo, que é uma cidade com grande acesso à cobertura de internet. Então eu fico imaginando como vai ser nas cidades que não têm uma cobertura tão boa de internet, o quanto que vai ser possível mudar, abrir mão de campanhas fortemente presenciais. Encerro por aqui, deixo vários fios soltos para os colegas.
Obrigado, Lara. Eu vou fazer uma emenda aqui rapidinho. Primeiro, mandar um abraço para a Luciana Santana, nossa amiga, nossa colega, que fez uma questão sobre as investidas do presidente Bolsonaro no Nordeste. né, se estaria vinculado com as eleições de 2022. Então, eu aproveito e emendo isso com a questão sobre possível impacto, né, do auxílio emergencial nesta eleição também. E aí passo a bola para quem quiser responder todas as perguntas que foram feitas.
Eu queria fazer, na verdade, uma complementação dessa questão sobre o Nordeste, sem querer roubar a palavra do Bruno, já passo para você. Só para eu colocar mais uma pimenta, né? O Vitor estava falando sobre o número de candidatos no Nordeste, um aumento considerável de candidatos em lugares onde esse número de candidatos não era tão grande. E eu fico imaginando em que medida isso já não é, já não tem aí algum impacto do que é o Bolsonaro. Eu não vou falar bolsonarismo, mas assim, o Bolsonaro, e talvez um impacto da diluição ou de uma perspectiva de diluição da influência do PT nessas regiões. A gente viu a eleição para a presidência recentemente, a eleição, uma das eleições mais concorridas que o Brasil já teve, em grande parte, em grande medida, pela sensação que os partidos e as lideranças dos partidos tiveram de que o mercado eleitoral estava aberto. Então, eu queria só complementar essas questões sobre o Nordeste e mandar um abraço para a Rose. O professor Oswaldo falou aí da pergunta da Rose e não falou que é ela quem fornece os dados tão preciosos do ESEB que todos nós já usamos.
Pode falar, isso aí. Eu já li a pergunta dela, já está bom demais também, né?
Vai, não, Bruno, manda ver. Não.
Não, eu só queria agradecer a Lara. Eu não tinha certeza se tinha sido na mesma, no mesmo pacote ali, Lara, ou se tinha sido uma reação logo após a reforminha de 17. Mas eu acho que tem um ponto aí, Oswaldinho, para falar da judicialização, que eu não sei exatamente dizer se quantas judicializações a gente teve e tal, mas eu acho que tem um ponto que a gente não tratou aqui esses dias. Eu estava debatendo com o professor Glauco Pérez, aquele colega nosso da USP, que poderia ter participado, mas não pôde hoje. Mas a gente estava debatendo esses dias numa outra plataforma aí no Facebook, e o ponto é o papel do financiamento partidário, que a Lara chamou atenção com a coisa do fim das doações de pessoa jurídica. E, claro, o Brasil sempre foi o país com mais benevolente com seus partidos, com dinheiro público, né? Os partidos sempre foram dependentes de dinheiro público. Mas, nesse momento, eu acho que isso aí tem um papel bem grande para fragmentar o sistema, para dar visibilidade para líderes, para usar o termo do Zuko e do Tim, para ter peixe muito grande em lagoa muito pequena, né? Então, você ter muito líder que não teria muito potencial de negociação, de barganha, etc., aí você acaba tendo. E isso aí tem um efeito, tem um artigo muito legal do Lucas Novaes, aquele sobre os loyal brokers, que eu acho que a ciência política meio comeu bola nisso aí, de achar que a dia de PT e PSDB estruturava o sistema de cima a baixo, até no município, até lá, sei lá, no município de 5 mil habitantes. Eu acho que, salvo engano, Lara, são 75 os que têm dois turnos, né? Então tem 5 mil e sei lá quantos municípios que têm um turno só. E o que o prefeito ali faz é agir como um broker para quem tem chance de ganhar. Se lasque se é o PT, se é o PSDB, isso aí pouco importa. Né? Então, a gente tem... Não dá para encarar a política local, que no mundo inteiro é assim.
Vou te interromper um minutinho só. Explica, não é tão familiarizado com essa linguagem, o que é um broker?
É a ideia que você tem um captador de voto que não é ligado a nenhum programa, ou ideologia, ou estrutura partidária, mas tem um agente. né, como corretor de imóveis. Não, eu quero contratar você para coletar dados, coletar votos aqui para mim e tal, na minha cidade. Até tem uma história interessante sobre isso, que a gente fez uma apresentação num grande partido aqui no Paraná, de uma ferramenta para a campanha eleitoral, e no final da apresentação, bateram palma e tal, e no final, quanto vale, Bruno? Eu falei o valor. Eu falei, então, rapaz, mas prefeito é muito mais barato do que isso aí que você está me apresentando. Então, como é que você lida com essa variável, né, na ciência política? Estou falando isso porque o TSE e o STF gostam muito de legislar em coisa que não importa, né, ou que importa pouco. E quando o foco poderia ser, por exemplo, ter uma estrutura mais bem pensada de financiamento partidário, né, tem a proposta do voucher do filiado, do Bruno Speck, tem modelos de financiamento que são mais inteligentes, e a gente desperdiça isso e dá força para quem não tem voto, para quem não tem representação. Então, partido aí que não elegeria síndico no condomínio ganha 1.300.000 por ano para fazer sei lá o quê. É, tem partido que faz evento em fazenda, tem partido que compra helicóptero e tal. Então, isso aí eu acho que é um elemento que a gente deixa passar batido, e não só nós, na nossa análise, mas também os legisladores e tal, levando em conta outras coisas para fazer bonito e não se preocupam com o que que talvez seja o maior problema do sistema partidário, eu acho, que é o financiamento, o FEFEC, o financiamento eleitoral e o financiamento partidário. É isso.
Obrigado, Bruno. Thiago, Vitor?
Bom, não sei se eu vou... Obviamente, eu não vou responder essa emaranhada de coisas de maneira muito satisfatória. Algumas coisas, enfim, pensando um pouco... Eu acho que a Luciana, que colocou a questão do auxílio emergencial, o esforço do Bolsonaro no Nordeste, etc. O Bolsonaro é um negócio difícil de pensar em planejamento, né? De pensar em alguma coisa a longo prazo, 2022. Eu acredito, assim, já que o Oswaldo pediu para se soltar... eu acredito que o objetivo do Bolsonaro é 2022. E é muito pouco certo que tipo de influência ele pode ter em 2020, porque ele não tem partido. Basicamente isso. Eu fico na dúvida em relação a uma espécie de influência que ele possa ter diretamente, aí eu falo de apoios mais diretos, que ele tenha interesse de ter, em relação às eleições municipais. Porque ele não tem partido. Talvez ele escolha uns três líderes, alguma coisa para apoiar, mas, de um ponto de vista mais imediato, eu acho muito difícil observar isso. Eu acho que o Bolsonaro tem um projeto de 2022. Para mim é muito claro, ele tem o enfrentamento da pandemia, ele coloca a questão eleitoral o tempo inteiro, né? Eu acho que a Andrea comentou, aí tem a questão do auxílio emergencial pode, sim, ter efeitos em relação ao apoio do PT. Eu acho que o apoio do PT pode ter efeitos mais imediatos nessa eleição. Né? Essa eleição que vai ser muito difícil de atribuir até, né, os efeitos, etc. Mas eu acredito que tem algum efeito no apoio do PT. Eu acho que isso sim, mas é muito difícil ver em relação ao Bolsonaro. Eu concordo com, acho que a Lara, o Bruno também, colocaram em relação o que a agenda municipal, ela é muito calcada em questões municipais, tem pouca influência de questões nacionais, até pela questão do calendário. Agora, eu acho que alguns municípios é bom a gente ficar atento em relação à pandemia. O modo como cada estado lidou com a pandemia deixou alguns prefeitos em uma evidência maior ou menor. Eu acho que esse ponto pode ser pode influenciar no sentido de ter colocado alguns prefeitos numa situação mais ou menos delicada, principalmente em relação a medidas de isolamento social. Os descontentes em relação a isso pode fragilizar. Ou seja, dado o que o governo federal fez ou não fez, no caso, a omissão do governo federal, combinado com algumas posturas de governadores, isso pode ter um efeito de fragilizar alguns prefeitos, ou fortalecer, mas eu acho que no enfrentamento de pandemia é difícil, mas o que pode tornar a pandemia numa questão mais municipal, em alguns municípios. Mas eu acho importante ver como os governadores fizeram, conduziram isso, dando autonomia ou não dando autonomia aos prefeitos em questão, e o que isso, e claro, dado um elemento principal, que é a omissão do governo federal completa, que tornou a pandemia uma questão local. Até que ponto isso se torna municipal ou não, eu acho que isso vai variar de acordo com o município e de acordo com o estado também. Principalmente com o estado, o modo como se conduziu. Acho que um pouco por aí.
Ok, obrigado, Thiago. Vitor, é o seguinte, tem uma pergunta aqui do Luiz Gabriel que eu gostaria de ouvir você e se você puder fazer algum comentário. É sobre militares evangélicos. A gente tem, nas últimas eleições, visto não só o aumento do número de candidatos vinculados, né, às várias corporações militares, e também às candidaturas evangélicas, e também estão sendo cada vez mais eleitos, né? Então, eu queria saber se você imagina que para essa eleição municipal nós vamos ter mais vereadores usando patentes nos nomes, né, cabo, major, coronel, e por aí afora, e mais padres, bispas, bispos, pastores e pastoras.
Esse é um movimento, Oswaldo, que a gente tem já acompanhado de alguns anos para cá, né? Se a gente olhar a formação, e não é, lógico que tem um vínculo maior com esses partidos que tem, que estão mais próximos ali do Bolsonaro, PSL, PRTB, PSC, enfim, todos esses partidos, mas, por exemplo, a pré-candidata do PT à prefeita em Salvador é uma major. É a Major Denise, né? Então, não quer dizer que seja restrito a esses partidos. Então, esse é um movimento também de organização desses grupos, no sentido de ocupar espaços políticos, né? Os evangélicos, eles têm um movimento muito claro, né? Desde da bancada evangélica, né? Que vem se incrementando ao longo dos anos. E isso, consequentemente, tem um impacto na apresentação de pré-candidaturas. É esperado que isso aumente, lógico, colado nesse movimento que a gente já viu nos dados lá do ESEB, né? De uma maior confiança, avaliação positiva em relação a isso. Eu queria aproveitar também, Oswaldo, para comentar em relação à questão do Nordeste, né? Do auxílio emergencial. É muito importante, né? Os estudos têm mostrado, a gente já conhece, né? Basicamente todos, que o Bolsa Família teve um fator explicativo em relação ao voto do Lula, 2006, 2010, né? A gente já conhece. Mas ele não consegue explicar os votos para deputado federal do PT, né? Então, o que isso quer dizer? Que a gente não pode esperar muito que o auxílio emergencial, né, seja lá quanto vai durar, que tenha um impacto imediato nessa votação, né, por meio da grande impacto que tem aqui nos municípios nordestinos, né? E ao mesmo tempo a gente tem que considerar alguns outros fatores, né? O Bolsonaro se recusou a transformar o auxílio emergencial em Renda Brasil, então vai manter com o Bolsa Família, né? Que é uma marca do governo petista. Também, por outro lado, tem uma inflação que vem crescendo, né? Impactando em produtos da cesta básica, acaba impactando também aqui fortemente nesse grupo mais, né, que tá, classe C, basicamente, né? Então é importante considerar isso. E aí, fazendo a ponte com a eleição municipal, geralmente, né, o que acontece nas eleições menores municípios, né, os líderes, né, as lideranças estaduais e municipais vendem a ideia de que tem trânsito com o governo federal, principalmente para atrair recursos em momentos de escassez. Então, não é que o bolsonarismo explique o voto, ou que organize a competição eleitoral. É que, na verdade, o governo federal é muito importante para esses municípios, por conta dos repasses federais, dos recursos federais, ainda mais no contexto de escassez, no contexto que a gente tem acompanhado os orçamentos cada vez mais enxutos, né? Então, esse é um ponto, esse trânsito, né? Eu até vi algumas matérias da Folha de São Paulo noticiando um pouco de como o Bolsonaro está manobrando nessas elites. Na verdade, o que eu tenho visto, né, do posicionamento público dessas lideranças estaduais é assim: olha, a gente precisa se alinhar com o governo federal. Não tem muito o que fazer, o contexto é de escassez. Por isso que a pandemia é muito importante. Mas, por outro lado, o governo federal foi muito... Ele fracassou no sentido de coordenar a compra de equipamentos, né? Foi muito desastrado nesse sentido. Então, não sei em que medida esse vínculo claro com o Bolsonaro é positivo. Eu acho que muito mais uma amarração com o governo federal, que é importante, esse trânsito, né? Essa ideia de articulação. Por isso que para o PT é muito complicado essa estratégia de isolamento. Isso pode custar caro. A gente já vê esse movimento já a partir de 2016, lançando mais candidaturas com menor número de coligados, né? Então, agora vai ficar muito mais claro. O que pode ser que pode apontar aí uma questão que a Andrea colocou, né? Que é do isolamento do PT nesse contexto e pode impactar aí em 2022.
Obrigado, Vitor. Antes da Lara botar fogo no parquinho, eu só queria responder aqui o Ricardo. Ricardo, o presidente chega até o fim do seu mandato, a democracia no Brasil sobreviverá com este governo que tem partidos militares no poder? Ricardo, sinceramente, sabemos que não sabemos, certo? Essas são perguntas, realmente é muita variável envolvida, a previsão aí é moeda para cima. Pode 50%, ou enfim, pouco mais, pouco menos, não sei. Acho que quem quiser... responder, eu vou sugerir aqui uma mudança no formato. A Lara quer fazer uma pergunta, a gente pode brincar tipo de debate, você pode escolher quem você quer que responda.
Não, a minha pergunta é um pouco pensando no PT. O partido, bem ou mal, saiu das urnas com a maior bancada de deputados federais. O partido foi para o segundo turno na eleição presidencial de 2018 e tomou uma lavada na eleição de 2016. Se você fosse dirigente do PT, você não ia... E o partido tem o segundo maior fundo eleitoral, né? Se você fosse dirigente do PT, você não ia se sentir incentivado a apresentar candidaturas próprias em todas as cidades possíveis? Tem muita crítica ao PT dizendo, não, o PT tinha que abrir mão da sua ambição política partidária em prol de uma concertação de esquerda ou de centro-esquerda em defesa da democracia. A pergunta, eu não sei, eu estou pensando aqui, queria que o professor Oswaldo respondesse, porque ele estuda o PT, mas assim, quem aqui, no lugar de um dirigente do PT, tomaria uma decisão diferente que os líderes partidários petistas estão tomando. Não em relação a lançar o Gilmar Tato em São Paulo, que eu acho que é uma escolha ruim, mas em lançar candidatos no maior número de cidades possíveis, levando em conta a mudança das regras e o histórico do partido.
Tá bom, eu vou tentar responder. Vou começar por 2016. 2016 é um momento mais crítico, né? De tudo que aconteceu na história do partido e de tudo que envolvia ali a Lava Jato, o ex-presidente Lula. Né? Então, eu acho que o PT teve muita dificuldade em formar coligações, né? Encontrar candidatos e encontrar alianças. Então, eu acho que foi realmente um momento... bastante delicado e a ofensiva, quer dizer, ser petista naquele momento, ser um candidato do PT, tinha um peso muito grande, né? Óbvio que isso também continuou para 2018, né? E deve continuar um pouco para 2020, mas naquele momento era muito mais forte. Agora é óbvio, eu faria a mesma coisa. As pessoas cobram duas coisas do PT que eu jamais faria se eu fosse dirigente partidário: autocrítica, Eu vou lá na televisão e falo, eu fiz errado. É só quem não entende de competição eleitoral que acha que alguém vai fazer isso. Se fizer, interna, porque daí quer acabar com o partido, né? Então, enfim, essa é uma coisa. A segunda é óbvia, quer dizer, dada o PT está reagindo como todos os partidos estão reagindo, né? No sentido de jogar com as regras do jogo e tentar fazer da vantagem financeira que ele tem, eu acho que aí um diferencial. Só que para isso você tem que empatar na estratégia, né? Então, eu acho que é um pouco essa linha. Eu faria basicamente a mesma coisa. Obviamente, não lançaria o Gilmar Tato também. Mas aí, enfim, aí há coisas que sabemos que não sabemos. Certo.
Eu quero discordar desde aqui da República de Curitiba.
O ouro atrás da gente está legal.
Não, ele chega mais tarde um pouquinho. Mas eu queria falar o seguinte, outros países, os partidos fazem autocríticas. Ó. O SPD alemão fez naquela sacanagem da corrupção em 2007, 2008. Então as pessoas fazem autocrítica. Eu só acho que o timing do PT fazer autocrítica passou. Tinha que ter sido feito antes do impeachment. E depois também fica difícil fazer, né? Você sofreu um golpe, seja ele legal, ilegal, político, jurídico, como vocês queiram classificar, aí também é complicado. Mas o que eu queria falar é o seguinte, essencialmente você tem uma conta difícil de fazer porque não dá para ter uma candidatura de centro-esquerda, uma geringonça, né, de centro-esquerda sem o PT. Mas o outro cálculo, o outro lado da moeda disso que você falou aí, Lara, é a taxa de rejeição. Então, a gente tem um sistema de dois turnos, né, para presidente, não é novidade que a rejeição impacta muito nisso aí. E a gente vai ter, acho que, dois candidatos, ou duas candidaturas, se o Lula não puder mesmo ser candidato, né, com impedido de se candidatar, com alta rejeição. Então, é aquela coisa difícil de responder do tipo o dirigente partidário, né? Você abre mão de 20% dos votos que você tem garantido e sei lá quantos milhões de reais que você tem na tua conta para lançar a cabeça de chapa, sei lá, de outro partido. Ao mesmo tempo, se você lançar a sua própria, você tem a chance de afundar tudo, né? Então, eu entendo a estratégia agora da municipal de lançar como todo partido está fazendo, lançar chapa própria em todo lugar, mas o problema não é ter a grana no bolso e 20% dos votos, é os votos de quem não votaria em você de jeito nenhum. Eu acho que a gente desprezou isso aí em 2018, né? As pesquisas e a academia desprezou esse troço, a força do antipetismo, e não dá para desprezar de novo. Então eu não sei solucionar, tem que ligar para o Lula, agora ele não está mais aqui em Curitiba, antes ele era meu vizinho aqui, agora ele se mudou, mas liga lá para o Lula e vê como que resolve, mas não dá para fazer isso aí, nem com e nem sem, tem que arranjar um termo do meio, que não sei se é o Ciro, né? Nem a Manu.
Maravilha, Bruno. A professora Andréa quer fazer uma pergunta para alguém?
Eu queria, na verdade, fazer um comentário sobre uma pergunta que foi feita no chat, sobre a pandemia, se ela vai ser uma variável interveniente nos estudos sobre as regras eleitorais desse pleito. Eu vou repetir praticamente um comentário que eu fiz nas eleições de 2018. Assim, de novo, a gente vai passar por uma eleição onde a gente tem um contexto com um grau de especificidade que é muito difícil imaginar o que, que vai acontecer daqui em novembro. A gente está aí na coisa da pandemia, a gente está vivendo a pandemia intensamente, com cada qual com a sua própria realidade dentro da pandemia, né? E isso em vários sentidos, ou em todos os sentidos que vocês quiserem imaginar. A gente tem cidades onde isso foi relativamente estruturado, e os prefeitos conseguiram dar uma resposta razoável, cidades onde os prefeitos não deram resposta nenhuma. A gente tem regras eleitorais completamente diferentes, a gente tem o auxílio emergencial que, de certa forma, caiu no colo do presidente, porque ia ser de R$200, talvez não fizesse tanta diferença, ia fazer alguma diferença, mas talvez não fizesse tanta diferença. O Congresso aprova 600 e a popularidade do presidente começa a crescer. A gente tem uma entrada, uma perspectiva de entrada da imagem do Bolsonaro no Nordeste em competição com o PT. Enfim, a gente pode falar mais outras tantas variáveis que podem ser vistas como intervenientes no processo de entendimento que vai ser essa eleição. Então, a gente está, de novo, diante de uma eleição muito diferente. Eu acho que vai ser difícil, de fato, a gente comentava, eu e a Lara, agora há pouco, sobre a dificuldade de entender, de mensurar a influência do Bolsonaro nas eleições. E, de fato, vai ser muito difícil mensurar, inclusive por conta da ausência de partido político, da presidência da República. Mas Fernando Meirelles, há pouco tempo defendeu, no ano passado defendeu uma tese de doutorado, mostrando justamente a importância das transferências e calculando o efeito dela nos votos. Eu acho que isso aí mostra que a gente tem um cenário onde estar afastado do governo onde estar afastado do governo é ruim para os prefeitos, mas onde, se o presidente tem alguma perspectiva de se eleger em 2022, ele precisa dos prefeitos como brokers, porque é justamente dessa relação trocada que a gente está falando, né? Então, se de um lado é preciso se aproximar do presidente, de outro, o presidente vai precisar de voto no nível local para se manter presidente. E, embora o governo Bolsonaro tenha essa coisa de cada dia uma história nova, tantos balões de ensaio que você já não sabe mais o que é verdade, o que é mentira, eu acho que a eleição de 2022 é, sim, de fato, uma preocupação. Mais do que a eleição de 2022, a perpetuação do clã Bolsonaro na presidência da República. Né? Enfim, era esse comentário que eu queria fazer e já deixo aí para os colegas.
Eu vou só fazer um comentário em cima da questão do que o André falou, e aí o Vitor e o Thiago podem responder, a própria André, obviamente. E também, quem quiser responder, pode responder, porque tá liberado. Se os brokers são tão importantes, como é que o Bolsonaro ganhou a eleição? Tá? Não teve broker, quer dizer, teve lá os brokers do disparo em massa, a gente sabe, outros brokers. Né? Talvez no segundo turno tenha tido, sim, enfim. Ou durante a campanha, eles foram virando, percebendo que a coisa estava, né, numa perspectiva anti-establishment. Mas, enfim, é um pouco essa questão. Aí, queria ouvir o comentário do Thiago, Vitor, da própria Andréia. E aí, convido os colegas para fazerem também mais perguntas diretas. Aí.
Rapidinho, então. Assim, houveram brokers, certo? Em 2018. A gente pode falar, foi o WhatsApp, foi o fake news, teve inclusive uma pergunta sobre as mídias sociais aí, que certamente vão ter alguma importância disparando notícias falsas, mais até do que disparando notícias verdadeiras sobre os candidatos, em especial nas capitais. E, obviamente, declarando o apoio de um ou de outro, não só para ajudar, mas também para prejudicar os candidatos a prefeito, como já aconteceu na eleição de 2018. A coisa que parece que o Bolsonaro não teve broker, porque ele não teve broker oficial, né? mas ele teve um monte de candidato a governador que colou nele e só falava de Bolsonaro. É, tudo bem, você pode falar assim, não, o governador colou nele porque ele era popular e não o contrário. Mas é, aqui a seta da causalidade vai para os dois lados, né? Vai lá, gente.
Oswaldo, tem uma questão aqui que levantada pelo meu amigo Vitor Vasques sobre as eleições.
Aliás, já devia estar na cama, porque amanhã vai defender doutorado. Não sei o que está fazendo aqui às 8h30 com a gente.
É verdade, mas é só à tarde. É só à tarde. Está podendo ainda. É, então, ele levanta a questão dos pequenos municípios, eu tendo a concordar com ele, né, que é, pequenos municípios vai tender essa poucos candidatos, dois, três candidatos, é, eu acho que deve seguir essa, até pela magnitude ali, do, né, pensando no número de candidatos em disputa para as câmaras municipais, né, pouquinho, 9, 10, 11, 12... Então, realmente, não cabe tantos partidos assim em disputa. Então, esse é um ponto e segue a polarização no nos municípios que, enfim, geralmente acontece, né? Situação, oposição, independentemente do partido que seja, mas grupos que estão há muito tempo aí na disputa dos municípios. Então, esse é um ponto interessante. É bom distinguir realmente as disputas nas grandes cidades das pequenas cidades.
Bom, é, indo um pouco para a questão das eleições municipais, a influência da pandemia, Bolsonaro, talvez, assim, isso é um chute, é, talvez o Bolsonaro, na verdade, as forças que apoiam o Bolsonaro, eles estão lidando com um dilema organizacional. Olha, se a gente vai costurar apoios sólidos e, enfim, com prefeitos, com vereadores, com governadores, parece que, por enquanto, é, até pelo cálculo de sobrevivência do grupo do Bolsonaro, ele vê os governadores, inclusive os ex-apoiadores, por exemplo, o Witzel e o Moisés, como adversários. Mas, pensando do ponto de vista local, acho é possível que o Bolsonaro e o grupo que apoia, né, que ainda sustenta o Bolsonaro, possa estar vivendo um momento de se a gente se organiza ou não, né, se a gente constrói laços mais sólidos com as elites políticas locais e com os eleitores ou não, que tipo de laços vão ser esses. Eu acho que os governadores, por enquanto, é, até por questão de pretensão de alguns governadores, etc., ou alguma ameaça deles pleitearem a presidência da República, mas é possível, talvez, algum tipo de cálculo no sentido de estreitar alguns laços. É... Agora, o fato do Bolsonaro estar sem partido é um caos, né, para pensar nisso. Né? Até que ponto ele é... há um desenho para isso? Até que ponto os prefeitos também é... eles vão encampar sabendo de alguns de um ônus em algumas regiões, principalmente ligados à pandemia, etc. Então, isso é um problema. A pergunta do Oswaldo em relação aos brokers é que é muito difícil olhar 2018 e depois 2022. Como o André comentou, não dá para prever nada. Assim, se pensar, é muito difícil. A gente está num momento completamente crítico que a gente não tem muita previsibilidade. Ou seja, você não tem estabilidade das forças políticas. O PSDB a gente não sabe para onde vai. É muito difícil. Mas o que pode se pensar, talvez, um esforço organizacional dessa nova direita de virar uma força política estável. Isso vai ter que conversar com o prefeito, governador, etc., etc.
Obrigado, Thiago. Eu queria fazer uma provocação, porque tem vários colegas que têm afirmado por aí que a principal eleição desse ano para o governo Bolsonaro é a eleição nos Estados Unidos. Né? E estou até aproveitando um comentário que veio aqui no chat, do Ricardo. Eu queria ouvir se vocês acham que uma eventual, enfim, o resultado lá, seja uma vitória do Trump, seja uma vitória do Biden, se isso tem um impacto na forma como o Bolsonaro vai fazer política e se isso afetaria o jogo para 2022. Lara, você pode começar.
Essa pergunta é difícil, talvez nossos amigos internacionais.
Essa pergunta não faz sentido. Também faz sentido você dizer que a pergunta não faz sentido, né? Eu só estou dizendo que muitas pessoas têm. Eu não sei se faz sentido.
Talvez simbolicamente sim, para o Bolsonaro, porque ele perde um pouco esse eco internacional. Mas eu não acho que é isso mais relevante para a sobrevivência política do presidente. A gente tem uma vida interna própria que independe da política americana. Então, eu não sei até que ponto essa é uma pergunta tão relevante. Para mim, é muito mais relevante saber desdobramentos das investigações envolvendo os filhos do presidente, o Queiroz, para a sobrevivência dele, do que o resultado da eleição americana. Porque eu acho que ele perde uma muleta, mas ele não perde o discurso. E aí eu não sei se dá tempo, Oswaldo, mas teve alguém que fez uma pergunta sobre o PSDB em São Paulo, e eu acho que era pertinente a gente falar um pouquinho do PSDB e também do PSDB em São Paulo, se der tempo antes de acabar.
Pode fazer o comentário, se quiser que alguém comente o seu comentário, faça uma réplica. Você pode escolher aí alguns colegas à sua disposição.
Posso mudar de assunto assim na pergunta? Não, o partido governa o estado há mais de 20 anos, que é o maior estado do país. O partido é o partido que hoje controla as o maior número de prefeituras na cidade, nesse grupo de 75, alguma coisa entre 75 e 96, não me lembro mais ao certo, de grandes cidades do país, o PSDB. Ele foi muito eficiente ao longo desses 20 anos em organizar a política paulista e o partido vai apresentar uma quantidade enorme de candidatos no estado de São Paulo, em cidades importantes. E em São Paulo, desde muito tempo o PSDB foi muito eficiente em, quando não tem lideranças próprias nas cidades, em cooptar as lideranças das cidades e trazer para o seu lado, até por conta desse controle esse controle da máquina estadual há tanto tempo. Mas, por outro lado, o partido foi um fiasco na eleição de 2018, né? Teve o desempenho do candidato presidencial do PSDB foi ninguém, nem assim, todo mundo achava que o Alckmin podia ir mal, mas ninguém imaginava que ele fosse tão mal. E mesmo com relação ao número de deputados federais eleitos, inclusive no estado de São Paulo. Então, me parece que é uma incógnita muito grande e um bom desempenho do PSDB em 2020 pode trazer uma sinalização positiva de divisão da base eleitoral do Bolsonaro para 22, pensando que uma parte grande dos eleitores que entre 94 e 2014 votaram com o PSDB foram em 2018 para votar no presidente Bolsonaro.
Ok, bom, você está sugerindo então que a gente pode ter a divisão do Bolso-Dória, ou é Bolso ou é Dória. Alguém quer fazer um comentário sobre o comentário da Lara, ou a gente volta para os brokers?
Não, eu só queria falar que tem um aspecto simbólico importante na eleição americana, que em caso de vitória do Biden, é a gente deixar de passar ridículo. Eu acho que isso é um ganho mental para a imagem do Brasil, que é razoável, não é desprezível. Né? Tem
que otimista, Bruno.
Não sei exatamente se concretiza, mas, pô, tem umas coisas que são ridículas. Véio.
Achei cristofóbico o seu comentário.
É um pouco. É um pouco, apesar de...
Pior não vai ser, a gente deixar de passar ridículo, vai ser aumentar o ridículo que a gente passa quando eles começarem a chamar os Estados Unidos de um país comunista de esquerda.
É, é claro que é. Só vocês da Unicamp eu duvido disso.
O ridículo é inerente.
Tiago, Vitor, você quer fazer comentários aí sobre isso?
Não, em relação aos Estados Unidos, eu acho que não muda nada. Assim, basicamente, vai ser um governo que, do ponto de vista ideológico, né, o discurso ideológico vai continuar inventando alguns inimigos, que vai, eu acho que vai acentuar um discurso que agora os americanos são comunistas, mas não tem muita... Não vejo muito mudança de comportamento. Assim. Acho que não muda muita coisa, não.
Vitor?
Eu acho que o Bolsonaro precisa de inimigos, né? Faz parte da retórica. É só a gente ver um pouco como é que está a dinâmica da campanha do Trump. Ele está colocando gasolina no fogaréu, né? Ele está tentando polarizar mais, né? Faz parte da estratégia de campanha. Bolsonaro, tanto Trump perdendo ou ganhando, na verdade, ele vai manter a mesma retórica, faz parte, né? Então, isso para a base bolsonarista mais hardcore, ele preserva isso, né? Em relação a 22, esse movimento, a gente vai ter que acompanhar um pouco esse movimento realmente em direção a essas lideranças estaduais, para ver se ele, de fato, consegue ali consolidar alguns apoios. Principalmente, um ponto que a Luciana colocou aí nos comentários, que muitos governadores não vão poder se candidatar à reeleição. Então, é um momento propício aí à mudança. Então, esse ponto é realmente muito importante. Considerando que os políticos do dito centrão, eles têm uma facilidade muito grande de mudar um pouco a direção do Leme, né? Já apoiaram ali Lula, FHC, enfim, Temer, agora Bolsonaro, mesmo sem ter ministérios ali muito claramente, né? Mas, de qualquer maneira, tem um trânsito muito grande. Então, isso é muito importante, é uma dupla dependência, né? O Bolsonaro depende deles e eles dependem do governo federal. Então, a gente vai ter que acompanhar um pouco isso. E também considerando que houve uma pequena fissura aí na base bolsonarista, né? Com a saída dos ditos lavajatistas, né? Os colegas aí do Bruno Bolognese, da República de Curitiba. Então, pode ser que essa busca por mais apoio seja incrementada até 2022. Acredito que seja importante, sim. Mas é muito, muito mais importante para o Bolsonaro manter a base dele ativa. Isso é fundamental, né? O que vai garantir, de fato, que ele já esteja no segundo turno em 2022, se tudo se mantiver constante até lá.
Vou fazer só um comentário rapidinho. André, vai, manda ver.
Na verdade, eu acho que assim, houveram várias questões sobre a questão da polarização e ideologia. Enfim, vou relacionar as duas coisas, pensando um pouquinho no que o Vitor estava falando, né? Assim, a polarização no Brasil, por hora, está se dando nas pontas, né? Então, você tem um grupo de esquerda e um grupo de direita, e você tem um monte de gente ali no meio que não se identifica com os dois lados. Um monte de gente cada vez mais reduzido, né? Ou mais apertado por essas pontas. Acho que esse quadro provavelmente vai ser reafirmado nas eleições municipais.
Tudo bem aí, Andréia?
Os cachorros viram uma sombra. enfim, coisas do isolamento social. Hã? O O tamanho das pontas pode se alargar ou diminuir nas eleições para prefeito. Agora, dependendo, obviamente, do arranjo da cidade, de como o prefeito vai se comportar. O Bolsonaro em si não deve apoiar ninguém mesmo nas eleições para prefeito, inclusive porque ele está em disputa em vários... Ele está numa eterna disputa com vários dos prefeitos de capitais que podem eventualmente assumir a candidatura para a presidência da República em algum momento. Mas, independente disso, o jogo do Bolsonaro não é assumir postura nenhuma, né? O jogo do Bolsonaro é brincar com essa retórica, ficar o tempo inteiro afirmando que vai fazer isso aqui e desfazer no momento seguinte. Então, acho que manter essa postura de ambiguidade faz parte do jogo do Bolsonaro e deve ser o que ele vai segurar nas eleições para prefeito aí. O que não significa que vários dos prefeitos não vão se agarrar de alguma maneira nele, e aí respondendo a pergunta do Danilo, independente disso tudo, assim, a grande loucura do que é a eleição e dessa coisa política nesse grau de fluidez que a gente tem hoje, que do mesmo jeito em que os prefeitos podem não receber um apoio direto do governo Bolsonaro, sim, eles podem ainda em 2022 apoiar diretamente o Bolsonaro, desde que o Bolsonaro seja bem, seja um candidato viável eleitoralmente e tenha real chance de devolver isso para os municípios. Porque ele, de alguma maneira, ainda está, ainda que não fale explicitamente que vai apoiar o candidato A ou B, tem transferência para município do governo federal e, de certa forma, é um apoio mais do que é o apoio que os prefeitos efetivamente querem e que é suficiente para que eles sustentem lá nos seus locais que tem o apoio do governo.
Maravilha. A gente começa a caminhar para o encerramento e, como manda quem pode, obedece quem tem juízo, essa frase brilhante, eu vou colocar aqui a pergunta da direção do Instituto, representado pelo seu próprio diretor, professor Álvaro Bianchi. Quem será o grande vencedor das eleições de 2020 no balanço final?
Acho que o povo brasileiro, né, Oswaldo? Quem ganha mesmo é o povo brasileiro. Não sei, Bianchi, eu não arriscaria. Eu acho que o cenário é um pouco desolador, até para voltar no teu ponto lá de cima, a gente não tem de fato um bloco de esquerda como tem em Portugal, mas a gente não precisa contar só com o PCO e o PSTU, a gente pode contar com o PDT, o PSB e tal. Então, mas eu acho que como a coisa está tão bagunçada, a gente teve reforma eleitoral, a gente teve uma quebra na dia do sistema partidário nacional, em nível nacional no executivo. A pandemia, né? Não teve Olimpíadas esse ano. E o Parrerito morreu, do trio Parada Dura. Eu acho que isso aí criou um caos que não há cientista político capaz de, com tanta variável de incerteza, né? De fundo eleitoral, fim de doação, fim de coligação, partido que foi incorporado por outro. Eu acho que arriscar nesse momento é difícil. Eu não arriscaria nem que o PT vai ser o grande perdedor. Que seria meio óbvio, né? Falar assim, ah, o PT tá perdendo e tal. Nem acho mais isso aí. Que isso é óbvio. Mas é isso.
Se eu posso pegar aqui o gancho do Bruno... Se a gente soubesse disso, né, Bruno? A gente não estava aqui, a gente estava ganhando dinheiro. Mas o que eu acho que é mais difícil ainda é que, normalmente, o que acontece é que termina uma eleição municipal e a gente fala, o presidente, o partido do presidente foi o grande ganhador ou o grande perdedor, e começa a fazer, muitos analistas, e muitas vezes na ciência política, a gente começa a fazer estimativas e cálculos e previsões de transferência com base no que a gente viu no passado para pensar o futuro. E como o presidente não tem o partido e não vai apoiar diretamente muitos candidatos, inclusive isso vai ser difícil. Ainda que a Andrea falou, ele não precisa apoiar explicitamente, mas isso talvez valha para quem está no governo, mas para quem é o desafiante, quando o presidente não apoia explicitamente, pode ter um peso. Claro que se a gente pensar no Rio de Janeiro, onde ele tem um filho que é candidato a vereador, o apoio do filho possa falar por ele, mas na maioria das cidades brasileiras, não. Então, só reforçando o ponto do Bruno, eu acho que vai ser uma eleição muito difícil de fazer, ao final dela, de fazer uma grande análise de conjuntura. A menos que o PT ganhe na cidade de São Paulo e mais uma meia dúzia de capitais, isso que eu acho que é bem pouco provável, enfim.
Você sabe que esses dias eu estava vendo, ouvindo uma entrevista com um candidato, ou candidata, digamos assim, não vou deixar ninguém saber de quem eu estou falando, na cidade de Campinas, e essa pessoa falava que ela era a verdadeira candidata do governo Bolsonaro. Não sei se é ou não é, longe de mim estar duvidando da pessoa e do que ela disse, mas muita gente vai brigar por ser o legítimo candidato ao governo Bolsonaro. Eu acho que vão ter algumas cidades que vão ter 5 ou 6 candidatos legítimos do governo Bolsonaro, todos com motivos para fazer isso. Mas isso vai tornar a vida dos cientistas políticos muito, muito, muito difícil, né? Mas eu acho que talvez seja uma eleição muito interessante de se observar, inclusive porque, bom, tem alguns candidatos aí que já saíram com a foto com Lula do lado e o Bolsonaro do outro, né? Eu acho que vai ser uma eleição muito interessante. Se não fosse a pandemia, certamente ia ter muita movimentação na rua e acho que seria uma eleição para prefeito bastante agitada. Bom, já que, acho que, não sei se o professor Oswaldo vai devolver a palavra para a gente depois, para a gente se despedir, sim ou não, Oswaldo?
Sim, sim, eu quero saber...
Então, vou passar a palavra.
Thiago, Vitor...
Bom, eu não sei, é impossível, eu acho que o Bruno, todo mundo colocou que prognóstico é uma loucura, né? Quem fizer um prognóstico e falar, não, vai dar isso, é muita, muita coisa, é muito, muito elemento de incerteza.
Tem disso, né? De tentar fazer profecia se autorrealizar, não vou citar nomes, obviamente.
Mas não dá, né? Assim, a gente tem mais elemento de incerteza do que qualquer outra coisa, acho que a gente está num... mudança de regra, a gente não sabe nem o tamanho de fato dos partidos políticos hoje em dia, a gente está falando, o PT a gente não sabe se vai reduzir, o PSDB, enfim, a gente está num momento muito, muito complicado. Talvez, eu acho que, enfim, chutando, talvez é possível algumas forças aqui, eu não estou falando nem de partido político especificamente, algumas forças mostrarem mais a sua cara, né? Ainda mais, né? Se fortalecerem, por exemplo, candidatos ligados a religiões, por exemplo, a religião evangélica, ou por exemplo, a policiais militares, forças armadas. Eu não acho improvável que exista uma ascensão dessas forças à direita que vão mostrar cada vez mais a sua cara. Talvez isso não se interrompa de uma ideia de uma direita que veio para ficar, e é uma direita que não é mais envergonhada, não tem problemas de se colocar como direita e nem de falar que o golpe militar não foi golpe militar em 64. Então, é uma direita... Eu acho que isso veio para ficar. A minha questão, enfim, que pode ser colocada a teste nas eleições de 2020 agora, é se isso vai se manifestar também, por exemplo, para vereador e para prefeito, mas pode ser talvez mais para vereador. Em grandes cidades, talvez, em médias cidades também. Acho que é isso.
A gente tem uma certeza, né? O partido do Bolsonaro não vai eleger ninguém. É a única coisa que a gente pode cravar. Agora, brincadeiras à parte, a gente pode falar que o MDB certamente deixará de ser um ator relevante. A gente sequer tocou o nome desse partido. E foi o partido que mais elegeu prefeitos na última eleição, 2016. Então, pode ter uma importância aí nos municípios pequenos, mas a gente tem que se atentar a dois movimentos. O PSD e o PP já vinham crescendo nas eleições anteriores. Dada a projeção que ele tem nacionalmente hoje, é possível que esses dois partidos cresçam mais, ocupando uma fatia maior dessas prefeituras, principalmente prefeituras médias e pequenas. Então, lógico que é tudo muito sem aberto, mas acho que a gente pode observar um pouco esses movimentos, observando também um pouco de como é que tem sido as campanhas ou pré-campanhas aí nos municípios. Uma outra questão também que eu me surpreendi um pouco, né? Ali no início da pandemia, eu imaginei que as campanhas seriam muito mais à distância, com recursos de forma remota, enfim. E o que eu tenho observado muito é campanha de rua, normalmente. Enfim, talvez nas grandes cidades isso seja menor, mas o que eu tenho observado, sim, isso sem muita sistematicidade, mas são campanhas, assim, a gente está nem no contexto de campanha, mas esse contexto agora de pré-campanha é totalmente presencial, reuniões de bairro, as pessoas se encontrando, eventos sociais, enfim, então essa é uma questão que me saltou um pouco aos olhos, observando mais de perto essas eleições, e o que também pode, aí eu concordo com a Lara, né, a abstenção ela pode ser mais forte em algumas parcelas, talvez grupos de risco, pessoas mais idosas, né, mas não acredito que esse grupo de adultos, né, entre 18 e 60 anos, não acredito que a abstenção vá ser tão alta como em países como a França, né, que teve abstenção recorde. Acredito que no Brasil esse movimento vai ser um pouco mais fraco, até porque as eleições aconteceram em novembro, né? Então a gente já está num contexto de bastante flexibilização, é possível que até lá as pessoas elas já estejam muito mais na rua do que hoje, ainda mais mobilizados por um contexto eleitoral, ou seja, o tema vai passar a ser eleições municipais. Então sai um pouco a pandemia e entra eleições municipais. Então acredito que a gente pode ver um pouco esse movimento.
Obrigado, Vitor. Eu vou abrir então assim para comentários relâmpago de quem quer fazer alguma última observação, agradecimento, comentário, sei lá, antes de eu encerrar oficialmente. Andréia, você queria fazer algum comentário?
Eu queria agradecer muito esses grandes amigos. Enfim, é sempre muito divertido estar com vocês. Agora todo mundo sabe por que é sempre muito divertido estar com vocês. Eu adorei a sugestão do Marcelo aí no chat de fazer um bolão para saber quantas prefeituras cada um leva. Marcelo, depois a gente te informa, mas certamente faremos entre nós um bolão para ver quem é que ainda tem a bola de cristal em funcionamento. Queria agradecer demais à Secretaria de Eventos, aos alunos pela organização do Seminário Discente. Enfim, foi um encontro muito, muito divertido. E mandar um abraço virtual aí para todos os meus amigos e aos muitos colegas que estão aqui no chat, tem vários queridos aqui, e a gente espera ver, quem sabe, ver as pessoas pessoalmente em breve.
Obrigado, Lara. Alguém mais quer falar alguma coisa? Lara, você abriu o microfone aí? Não?
Não, só agradecer a vocês pelo convite, dizer que é sempre ótimo, é divertido e eu sempre aprendo muito. Obrigada.
Eu também só queria agradecer o pessoal da Unicamp, liderando sempre a ciência política nacional, como desenvolvimento.
Vanguarda.
Vanguarda, vanguarda total. E, não, mas eu falando sério, agradecer pela... Ninguém está vendo, mas tem um pessoal de Fiche trabalhando junto aqui com a gente. E a estrutura é muito bacana, muito atenciosos. Queria agradecer esse pessoal, todo mundo que veio falar que a gente passou mesmo, Felipe Neto. Tem bastante gente tendo acesso. É, mas que é muito, muito, muito bom poder falar com vocês. Espero que a gente consiga, ainda durante a pandemia, que não vai acabar cedo mesmo, né, fazer mais algumas dessas até o final do ano. Tá? Obrigado, gente.
Bom, eu também só gostaria de agradecer a toda a equipe que está coordenando a gente aqui, aqui na live, o Oswaldo, o André, o pessoal da Unicamp todo, e quem participou também, a audiência. Acho muito legal as perguntas. Agradeço bastante, espero que a gente repita aí esse esforço, que foi muito bom. Agradeço.
É, agradeço também, sou filho da Unicamp, então é sempre um prazer voltar à Unicamp, mesmo que à distância. Me sinto muito honrado e espero participar outras vezes dessas mesas. Quem sabe a gente pode comentar com os dados em mão, né? Isso é muito bacana, e depois das eleições. E também, para finalizar, o Oswaldo é bom de bolão, viu? Ele acertou o bolão de 2014, alguma coisa assim, antes. Enfim, existe uma aposta que a Marina Silva iria para o segundo turno e ele cravou a porcentagem que o Aécio Neves iria para o segundo turno e acertou. Enfim, vamos ver se ele acerta.
Não lembrava disso, não. Em compensação, eu disse que o Bolsonaro não ia ganhar nem a pau.
Essa daí você e 99% da ciência política, né?
Mas foi a Lara que acertou qual seria a popularidade do Bolsonaro 6 meses depois, não foi, Lara, no bolão?
Eu acho que... Eu tava pensando que ninguém acertou.
Foi o marido da Raquel.
Foi o marido da Raquel, foi o único não cientista político na mesa.
A gente apostou popularidade do Bolsonaro e sobrevivência do Guedes. Todo mundo errou.
Gente, aproveitar e agradecer ao Ricardo e ao Zé Maria que estão aí. Que a gente está falando aqui da Secretaria de Eventos, a equipe, deixa eu nomear eles, fizeram essa organização assim, em tempo recorde, estão aí desde sabe Deus que horas hoje, trabalhando sem parar nas muitas lives que foram feitas no IFISH hoje. Obrigada aí.
Muito bem, obrigado, queria agradecer a todos. André, faço minhas palavras também, agradecimento ao Ricardo, ao Zé Maria, por todo o apoio. A gente vai encerrando a nossa live da Terça Muito Louca, que continua muito louca, porque o Flamengo consegue estar ganhando depois de meio time estar com Covid, o que só significa que o São Paulo tem uma pequena chance hoje de vencer a LDU na Terça Muito Louca. Então eu queria mais uma vez agradecer, e continuamos nos vendo aí pelos eventos do IFCH. Boa noite a todos.